Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
Dizem que as pessoas do signo de Capricórnio são especialistas em, de pouquinho, subir as montanhas mais difíceis. No ritmo delas, às vezes parando um pouco, mas sempre avançando. E mesmo para quem não acredita em signo, pode enxergar esse movimento quando o assunto é a trajetória do Felipe Cruz, o meu convidado de hoje. Desde que ele começou a vida profissional, esse capricorniano de 28 de dezembro foi, tijolo por tijolo, construindo uma carreira que trouxe sucesso, não só para ele, mas para um monte de gente que passou em um dos muitos negócios de conteúdo que ele colocou no mundo. O primeiro foi o site de entretenimento Papel Pop, que consolidou um formato para falar sobre artistas e depois foi copiado por muita gente do mercado. Eram textos charmosos, divertidos, às vezes ácidos, mas sempre muito informativos. Ou seja, a cara do Felipe, que é formado em jornalismo e teve tantos trabalhos diferentes entre si ao longo dos anos. Ele já foi assessor de imprensa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também teve um cargo de editor na revista Capricho. O site está no ar faz 17 anos e foi renovando seu público conforme as gerações se sucederam. As novinhas de ontem são as trintonas de hoje e eu sei bem. Desde então, deu origem a outras investidas justamente para o público leitor. Por exemplo, a festa VHS é perfeita para quem ama música pop, o podcast Um Milkshake chamado Wanda, e atualmente ele também está no ar diariamente com o Papel Pop News, o seu jornal ao vivo no Dia TV. Vambora entender como essa paixão por cultura pop virou uma empresa enorme? Apertem os cintos que a estrada do Felipe já começou. Felipe, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Olá, caroneiros e caroneiras. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, Thaís.
Não, Felipe ama cultura pop. Já cheguei aqui perguntando tudo dos bastidores. Gente, assim, vocês sabem que eu sou uma fofoqueira. Não é segredo pra ninguém. Eu visto essa camisa do empreendedorismo aqui, porque é o meu trabalho. Mas, na verdade, por trás, eu quero mesmo saber das fofocas quentes. Então, hoje, a gente vai navegar um pouco sobre o empreendedorismo e um pouco sobre fofoca de cultura pop, que é a nossa grande paixão.
Um pouco de droga, um pouco de salada.
Exatamente. Exato. Entendeu? Boa. Então, pra manter o equilíbrio. Mas, assim, você veio de Volta Redonda.
Sim.
Pra São Paulo... E construiu um império de cultura pop do nada. Do nada. E vamos combinar, porque assim é. É mais de um negócio. Então, você está sempre criando novas frentes. E como que é hoje quando você olha para trás, para o Felipe, que veio de Volta Redonda?
Eu não olho.
Você não olha?
Eu não olho. Eu odeio fazer isso de olhar para trás. Eu tava falando até com um amigo meu de... Você volta para ex, você tem aqueles comebacks? Não, nem isso.
Nem isso? Nem Nunca isso. Teve um comeback com ex?
Não.
Ah, para, acho vai, Felipe, não mente.
Juro? Tô falando sério. Ah. Aquilo morreu. É daqui para frente. Eu tô olhando daqui para frente sempre. É claro que você olha para trás, você lembra de coisas da sua infância, você... E o que me liga... Do Felipe pequeno, adolescente, até em Volta Redonda, para o Felipe de hoje, é que eu entendo que tudo aquilo que eu vi e absorvi e aquilo que me fez viver trancado dentro do apartamento que eu morava no meio da cidade, digamos, no centro de Volta Redonda. Era só carro, nas duas principais ruas da cidade, que não é uma cidade pequena.
Uhum.
Depois do Rio, talvez seja uma cidade grande do sul do estado do Rio. Era filme, música, cinema. Eu tinha férias do colégio, eu ia para a locadora, alugava 10 filmes, levava para casa, via. Aquilo era o que eu consumia. Sim. Aquilo que me fazia feliz e aquilo que me nutria. Era natural que aquilo... Aliás, eu não sabia que aquilo ia virar o meu negócio e o meu trabalho. Porque eu não pensei que aquilo podia me dar dinheiro. Aquilo eu fazia por prazer.
Sim. Você foi se apaixonando pelo universo dos filmes, na época
aquilo
nem existia série.
Aquilo sempre me apaixonou,
né?
Sim, existia, uhum. Claro que existia, era na televisão, mas uhum. Não tinha streaming, mas a gente via. Sim. Nos canais pagos, já existiam. Mas Eu comecei a falar sobre aquilo logo no surgimento dos blogs na época.
Uhum.
E aquilo era natural que eu quero dividir essa paixão. Pra mim não tinha graça eu ter aquilo só pra mim.
Você começou a dividir com o blog em Volta Redonda ainda?
Não, eu tava estudando jornalismo.
Tá.
Aliás, não, eu tava estudando publicidade, os blogs surgiram, eu comecei a escrever, eu falei, eu não gosto de publicidade, é jornalismo que eu vou fazer.
Tá, daí você mudou.
Mudei. O blog e a prática da escrita que me mostrou que eu podia ser jornalista.
Tá, então você foi pro Rio fazer
Fui
faculdade.
Fui pro Rio estudar, e ali eu, de publicidade, estudando publicidade por um ano, eu falei, vou fazer jornalismo. E troquei de curso e comecei a fazer jornalismo. E no Rio não rolou nada.
Tá.
É difícil ali, o mercado continua ainda difícil. É, eu queria um emprego, tinha que pagar as contas. Como jornalista.
Uhum.
E ali eu fiz muita coisa como estagiário que não tem nada a ver com cultura pop.
Sim, não, você trabalhou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Você trabalhou na Secretaria de Engenharia, se eu não me engano.
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro.
Conselho de Engenharia. Eu fiquei chocada quando eu descobri essa informação. Então, até você chegar na Capricho...
Exato.
Que, assim, muitos talentos nascem da Capricho, né?
Uhum.
Você... Passou
fiz
perrengue,
tudo.
Fez
jornalista,
tudo.
Cobria a votação na Assembleia. É, o deputado falava assim, vamos lá, porque o complexo do Alemão tá tendo troca de tiros contra o negócio, vocês estão em briga, a gente tem que ir lá cobrir. E eu ia lá. Então tava a grande imprensa, o Jornal do Brasil, o Globo, o Dia, todo mundo. E a gente lá, no, fica aqui todo mundo. E a gente assim, papai, tiro. E a gente lá.
Você tá
brincando? E eu cobrindo essas coisas. E aí, às vezes, a gente vai, tá tendo uma briga com sindicalistas, não sei onde. Então, tudo que estava acontecendo de importante no Rio de Janeiro, um prédio caiu no Conselho de Engenharia, eu ia lá cobrir o prédio dos escombros e falar com o arquiteto e falar com o engenheiro. Aprendi a fazer muita coisa de jornalismo na sua base, sabe?
Uhum.
Mas aquilo era o que eu estou fazendo. A impressão era o que eu estou fazendo aqui. Mas eu nunca abandonei o blog nessa época. Aquilo, eu tinha um compromisso com aquela audiência ali que era muito forte. Eu não posso deixar aquelas pessoas na mão. Eu tenho que atualizar aquilo ali todo dia. Contar pra elas o que tá acontecendo no entretenimento sempre. Eu não abandonei Papel Pop naquela época.
Mas não chamava Papel Pop ainda, chamava Filipinas.
Filipinas era bem mais antigo que isso. Vamos esquecer esse Filipinas.
Por quê? Gente, o negócio é o seguinte. Vocês têm que saber de uma informação bem clara. O revisor do roteiro, que é o Álvaro, vocês sabem?
Álvaro Leme, você me paga.
Álvaro Leme, ele é muito íntimo do Felipe. Então, quando chegou nesse roteiro, Álvaro trouxe algumas informações, digamos, secretas dos bastidores da vida do Felipe. E uma delas era Filipinas, que segundo Álvaro, só quem viveu sabe.
Só quem viveu sabe. Eu fazia isso por e-mail. Era...
Newsletter.
Não, nem era, mas até escrevia um e-mail gigante, separava por tópicos e escrevia sobre cultura pop, devaneios e mandava para um monte de amigo. Era um monte de e-mail que eu mandava, até surgiu o blog. Eu falei, opa, você tem um blog agora, eu posso ter só uma URL. Falei, entra aqui para vocês lerem, não preciso mais ficar mandando e-mail.
E você
e
não...
nasce o blog daí, ali que... Então era um experimento.
Tá.
E era muito sem noção, era muito louco. Eu falava qualquer besteira que eu queria.
Qualquer besteira, tipo um 9-gag?
Claro que não. Eu nunca fui sem noção do tipo de falar coisa errada, mas era perigoso. Eu lembro da Ana Maria Braga que pagou uma penitência, ou então ela fez um juramento e ela subiu as escadarias de não sei onde. Eu lembro que eu falava fazendo piada disso, coisa que você faz piada.
Sim.
Né?
Mas o humor era diferente há 17 anos.
A internet era diferente.
Sim, você começou há 17 anos. Quando?
A internet era tipo um lado B da televisão. Você podia rir das pessoas sem muita preocupação, que é meio escroto hoje em dia. É, mas não era, eu nunca cheguei a ser maldoso, porque eu não acho graça em ser maldoso. Eu ria da situação mais do que da pessoa em si, sabe?
Sim.
Mas era coisas que... Dali, quando eu percebi que aquilo ali tinha um potencial grande, eu falei, eu posso profissionalizar isso aqui um pouco mais. Se eu tô falando tanto de música e cinema e televisão aqui, né, nesse Filipinas, que é super pessoal, eu posso continuar com o meu toque, que é pessoal, numa coisa mais profissional. Vou fazer esse Papel Pop.
Então, você já teve uma visão de negócios lá atrás, quando ainda não se monetizava a internet.
Não.
Você começou a perceber, isso pode dar dinheiro.
Não.
Não?
Não percebi isso, pode dar. E pra ser sincero, as coisas que eu faço... Bom, hoje em dia, claro que você pensa, hoje em dia, Você não quer trabalhar de graça. Ninguém quer trabalhar de graça. Você pensa se aquilo pode dar certo alguma vez ou outra.
Tá.
Você não tá fazendo uma coisa que você não acredita. Se você acredita no que você tá fazendo, você pensa que ele pode vir a dar dinheiro algum dia. Mas o mais importante para mim sempre foi acreditar naquilo que você tá fazendo, se aquilo é bom ou não. E fazer com audiência é você prestar atenção na sua audiência, se aquilo ali tá gostando ou não. Se você tá se divertindo fazendo aquilo ou não. Se aquele conteúdo é bom o suficiente, se a audiência tá gostando daquele conteúdo ou não. Uhum. Porque é aí que vai dar certo. Você fazer uma coisa pensando que em dinheiro, não sei se vai dar certo. Pelo menos no meu ramo, sabe?
Eu concordo, mas eu acho que tem muita gente hoje que tem uma mentalidade de que a internet tem que trazer frutos e frutos rápidos. E eu acho que daí vem grande frustração.
Uhum.
Porque eles acabam replicando um formato que já existe e não tendo espaços inovadores. Você, por outro lado, é pioneiro em podcasts. Então, assim, você criou o Wanda há quantos anos atrás?
9 anos atrás. Eu, Marina e Sami tivemos a ideia de fazer o Wanda nessa época, que não tinha um formato definido de podcasts. Existia o Jovem Nerd fazendo um podcast que era muito histórico. O formato não era muito conhecido, era difícil entender que era podcast na época. Não tinha muitos podcasts mesmo.
Uhum.
E aí a gente inventou, que era um formato bem de revista, né?
Sim.
Tem o Sobe e Desce, tem o momento de cartas de leitor, que é o Me Ajuda Wanda, tem... E foi esse sucesso que ainda é hoje.
Mas assim, você acha que os seus negócios atraem tanto a audiência? Você acha que é porque você entende bem o público? Você acha que é um carisma pessoal seu? Porque você é o rosto de todos os seus negócios. O que que é que atrai tanto? Porque assim, os fãs de papel pop e de Wanda são fervorosos. São assim, leais.
São
muito leais. O que que você acha que por trás conecta vocês?
Eu não sei se é meu rosto, porque meu rosto não aparecia até então. Até o Wanda não tinha o rosto do Felipe Cruz aparecendo.
Tá.
Aliás, foi o Wanda que me fez aparecer. Tá bom, vamos lá, eu vou aparecer. E com isso foi ótimo, porque eu comecei a fazer um monte de coisa que eu não fazia antes. De fazer premiação na TV, umas coisas que eu não imaginava que isso ia acontecer alguma vez. Mas eu acho que a conversa é o principal. Se entender qual tipo de conversa que aquela audiência se interessa. E não só dar o que eles gostam, o que eles precisam, o que você sabe que eles querem. É dar aquilo que você sabe que eles precisam, que eles nem sabem.
Isso é o mais difícil. É você antecipar
uma dor. Se você gosta disso, eu sei que vocês vão gostar disso. Eu conheço vocês, isso daqui vai interessar. E aí, de repente, você tem um mundo que você descobre por causa de mim. Por causa do Papel Pop. Putz, eu não sabia dessa coisa. Eu descobri ali. Então, essa relação de confiança é muito forte. Sabe quando alguém te apresenta um artista ou um filme que você ama?
Uhum.
Aquela pessoa, você confia muito nela depois.
É verdade.
Naquele gosto, naquela confiança que você tem nela. Então, eu acho que é isso. E não só isso, a gente se diverte. Tem muito problema no Brasil, tem muita coisa que é muito séria. Eu tô falando de entretenimento.
Uhum.
Eu não posso achar que isso é a coisa mais importante do mundo.
Sim.
Então, não levar aquilo com uma seriedade, igual os fãs fazem na internet, que aquilo é a vida, é uma morte, briga, não sei o quê, tá errado. Leva na brincadeira, até o próprio artista vai levar na brincadeira aquilo. O artista que não tá sabendo rir de si mesmo... ele vai espirocar uma vez.
Sim.
A gente vê que isso acontece.
Que isso acontece.
Então saber rir daquilo, saber rir de si mesmo e não levar o conteúdo tão a sério. Ter a seriedade na hora que você fala do conteúdo, obviamente, levar aquilo a sério e apurar direito e saber que a informação é uma coisa séria, mas saber se divertir e rir com a audiência é importante também. Então você fica leve e você conhece de coisas e se informa.
Então vocês devem dar espaço para muito conteúdo novo, porque se você traz para a audiência pela primeira vez um conteúdo, se você é responsável por informar, isso aqui vai bombar, me conta coisas que o Papel Pop já descobriu antes dos outros veículos e que deu muito certo. Pessoas, bandas.
Eu não sei se antes... Obviamente que é muito difícil a gente cravar isso, a gente foi o primeiro, porque hoje em dia é complicado essas coisas. Vai sempre ser alguém que
É, mas...
A Pabllo Vittar, por exemplo, é um que a gente Sim. tem orgulho. A banda Uó, a gente começa muito antes de Pabllo Vittar até isso. Eu talvez esteja esquecendo de outras coisas. Lembra da Stephanie, do CrossFox?
Uhum, óbvio.
É, a Stephanie é uma.
Jura?
É, a gente pegou a Stephanie e foi. Ela lembra até hoje do papel pop. Ela percebe desse negócio. Então, eram umas brincadeiras, eram os primeiros influenciadores de música. Mas eu lembro de dar a primeira vez o clipe da Pabllo, que era open bar, falar que era uma drag queen. Uhum. E eu lembro de fazer isso. É, então a gente gosta dos artistas novos, a gente aposta, e não só isso, às vezes é uma audiência muito nova que não conhece o David Bowie.
Sim.
E a Emma, eu apresentei uma coisa que é muito lendária pela primeira vez para a audiência, para muitas pessoas que nunca ouviram falar dele.
E daí eu acho que isso vai criando um vínculo, até uma certa dependência de entrar no papel pop, porque hoje, o que me irrita na internet é assim... Clique aqui para ler a notícia completa. Aí eu sou daquelas que vou no comentário
que
do
tá
post para ver se alguém tá me contando. Porque eu tenho preguiça de entrar no site. Eu falo, eu tenho que sair daqui, tenho que ir pro site. O que é errado, eu sei.
Uhum.
Mas, então assim, isso é o que mantém os fãs ainda nutrindo, por exemplo, o acesso ao papel pop. Ou não?
O acesso ao papel pop não é só o site.
Não é só o site.
Eu acho que... É importante entrar no site para você ler a matéria por completo? É. Às vezes tem coisas que você não consegue fazer nas redes sociais. Uhum. Vou fazer uma lista de 10 filmes e falar sobre os 10 filmes. É muito melhor você fazer um texto mais completo e você vai ter que ler aquilo no site.
Uhum.
Mas o conteúdo você acessa o Papel Pop pelo Instagram. Você acessa o Papel Pop agora pelo YouTube, vendo as notícias. Você acessa o Papel Pop às vezes ouvindo o Wanda. Às vezes você indo numa festa nossa... O conteúdo, ele tá em todos os lugares, de qualquer forma. Então, eu não fico nessa de leia mais, saiba mais. Eu quero entregar o máximo de conteúdo que eu acho que é importante naquele lugar que a pessoa tá. Isso Twitter é... até.
Mas
Twitter
você ainda é mais fácil, né? Em site?
Claro.
Tá.
Mas é claro, você vai acreditar em rede social. Hoje ela morre amanhã. E aí, o que, que você tem? A gente tá vendo o que tá acontecendo.
A gente tá vendo o que tá acontecendo com o Twitter, mas a gente tá se negando a acreditar. As pessoas ainda estão lá.
O Instagram não existia até ontem. Amanhã pode ser que ele não exista mais. O .com vai ser pra sempre. E ele é meu. Então, se as redes sociais acabarem, as pessoas vão ter o papelpop.com pra ler ainda e se informar. Sim. Então, é mais uma ferramenta de acesso àquilo ali. Tem gente que... A nossa audiência é muito grande ainda no site.
Sim.
Ainda bem, porque Graças as pessoas estão entrando... E eu odeio o site que pendura um monte de banner, que você tem que sair fechando um monte de coisa. Porque eu sou entusiasta de site também. Eu não quero fazer essa cagada no meu. Acho que isso que tá afastando as pessoas também do site. Então, se você entra lá e você consegue ler e não tem banner pra você sair fechando, ou pop-up, aí eu entendo porque ninguém tá entrando no site.
Sim. E eu acho que, assim, parte vem muito do amor do sucesso, vem muito do amor que você tem pela música, que você tem pelos filmes. E agora eu quero entrar na parte de um pouquinho fofoqueira. O papel pop te permitiu viver momentos incríveis, como, por exemplo, tomar um vinho com a Mariah Carey.
Uhum.
Primeiro, eu quero saber tudo desse encontro, porque Mariah, nossa, como diria Marcos Mion, nosso cajuzão naquela época. Como foi esse encontro com ela?
Foi um final de semana em Nova York que nada vai bater. Pode ser que alguma coisa aconteça para superar, mas até agora nada superou, porque não era só a Mariah. Na noite anterior, eu vi a Lady Gaga fechando o Roseland.
Você está brincando.
E não foi qualquer show, foi aquele show que ela sobe uma escada e beija o Tony Bennett. O Tony Bennett estava do meu lado. Nossa. Então é aquele show que todo mundo está relembrando depois da morte do Tony Bennett, eu estava ali ao lado. Então eu vi a Gaga fechando o Roseland na última noite, a casa histórica de shows em Nova York, e no dia seguinte eu ia entrevistar a Mariah Carey. E o Mariah Carey foi, a entrevista vai ser de manhã.
Uhum.
A Mariah tá atrasada, vai ser de tarde. Tá bom. Você que já tá ansioso pra entrevistar a Mariah Carey, eu sei que é difícil entrevistar a Mariah Carey, assim como é difícil entrevistar a Madonna, assim como é... São pessoas que não são fáceis
Sim.
de entrevistar. Elas são divas mesmo. Não é qualquer pergunta. Não é, chega lá despreparado. Não é... Você pode ter uma entrevista horrorosa. Ela pode te falar que não vai responder, pode pôr óculos escuros e não gostar de você. E aí eu tava ansioso, olha, vai ser 4 horas. E a assessora era britânica, então o desespero dela eu sentia na voz.
Uhum.
Olha, vai ser às 7. E eu não tinha almoçado, eu não sabia, porque vai que eu vou para um restaurante e é agora a entrevista, porque eu tô em stand-by.
Sim.
E aí ela, Felipe, olha o seguinte, relaxa.
Aí eu falei, relaxa você, amiga.
Não vai acontecer a entrevista, uhum. né? É, vem aqui pro hotel quando for umas 9, 10 da noite e a gente vê. Aí eu fui, tá, já
era... Isso você tava esperando desde de manhã.
Aham. Uhum. Para. A gente ia ouvir o disco, porque ela ia lançar o disco e não tinha disco pronto.
Uhum.
Então, minhas perguntas sobre o disco morrem. Eu tive que fazer uma entrevista com o único single que ela tinha lançado e da carreira dela. Então, já tinha mudado toda a entrevista. Aí eu fiquei, minha amiga estava em Nova York, eu falei, vamos comer. Eu falei, eu vou desistir dessa entrevista, não vou fazer. Ela, você tá doido.
Você tá doido?
Você tá doido, eu tava doido, eu tava puto. Eu não vou fazer essa entrevista mais. O que, que ela acha que ela é? A Mariah Carey.
Então
eu vou fazer. E aí fui pro hotel, quando era 10 da noite. Eu fui falar com ela 11h30 da noite. E eu chego no quarto de hotel, era uma suíte. Tinha uma mesa de centro com um monte de comida e garrafa de vinho e taça. E eu, abusado, falo assim, ah, é por isso que você tá demorando.
Você falou? E ela?
Ela deu risada. Ah, serve vinho pro Felipe. Eu não bebia vinho.
Uhum.
Eu não bebo nada. Eu não gosto de bebida alcoólica. Eu aprendi a beber vinho basicamente com a Mariah.
Com a Mariah, hoje que é o momento bebo. Mais icônico
Exatamente.
Que esse.
Exatamente, a gente ficou bebendo vinho. A entrevista que era para ser 5 minutos virou 15.
Ótimo.
É, na época a Ariana Grande estava começando a carreira dela. E todo mundo comparava ela com a Mariah, porque ela cantava bem, tinha os agudinhos. Eu falava, e a Ariana Grande lá, querida, meus filhos também cantam bem. Era Mariah. Era
Mariah.
Nesse nível. Então foi incrível.
I don't know her.
I don't know her.
Nossa, e assim, qual outra história de famoso que você fala, eu não acredito que eu conheci essa pessoa?
Putz, são muitas. São muitas.
Muitas? Você já conheceu a Kim?
Kim Kardashian, não. Não, infelizmente não. A Bárbara já conheceu, minha melhor amiga. Já entrevistou ela pessoalmente.
Já entrevistou?
Já.
Eu só consegui uma foto.
Já, ela lançou alguma coisa e a Bárbara foi e falou com ela. Tem até uma selfie com a Kim.
Ah, foi a coleção da C&A, provavelmente.
Pode ter sido.
Que veio pro
e
Brasil.
E a Kim fez a selfie. Ela, não, me dá aqui o celular.
Comigo também, ela que fez.
Claro, a mulher é a rainha das selfies.
É a rainha das
selfies. Eu tenho um
selfies.
Livro autografado, selfie.
Você tem?
Tem.
Que massa. É. Mas que mais, assim, tá. Que você pensa e fala, essa pessoa termina a base.
O Anthony Hopkins é um que eu fiquei, meu Deus, eu vou entrevistar o Anthony Hopkins. Eu vou entrevistar o Idris Elba. Meu Deus, eu vou entrevistar a Kate Winslet. Meu Deus, eu vou entrevistar... E aí você entra num modo que é tudo trabalho.
Uhum.
Já entrevistei cantoras que eu amo. A Jessie Ware. Eu já entrevistei a Kylie Minogue. E aí, eu vou parecer snob falando isso. Mas aí, você tem que tratar ele como qualquer pessoa. Senão você não vai fazer uma entrevista boa.
É verdade.
Então você chegar pra Mariah e falar, ah, por isso você tá atrasando, né?
Uhum.
É tratar por igual.
Sim.
Sem desrespeito algum, mas é assim que você vai fazer uma entrevista boa. Porque senão você chega lá assim... Aí então, vai ser um desastre.
Uhum.
Então você tem que conversar com a pessoa por igual. Então você tem que baixar um pouco a bola. Depois que a ficha cai, eu falei com a Kylie Minogue. Aí você pensa depois só. Com a Isa é assim, eu falei com a Isa agora. E a Isa pra mim é um monumento. Eu amo, venero a Isa, acho ela incrível. E a Isa me trata como se eu fosse o melhor amigo dela. E eu sempre faço entrevistas incríveis com a Isa, porque ela é um amor, ela é... E aí eu adoro porque o papo sai muito bem com a Isa. Acho que o segredo é também esse, é não ficar tão deslumbrado quando você for falar com a pessoa.
Você sabe que o Álvaro fala pra mim, em alguns roteiros, você tem que segurar o entusiasmo, amiga. Menos.
É?
Ele fala
não,
pra mim, menos.
Mas não é isso que eu tô falando. É, porque você vai ver entrevistas minhas que eu tô super feliz e surpreso falando com a pessoa. Uhum. Isso aí é natural. Mas eu não sei explicar o que eu tô te dizendo. É não ficar com medo. É não achar que aquilo ali é o... Ai, meu Deus do céu. Senão você talvez não vai conseguir fazer.
Sim, você não vai conseguir passar um conteúdo pra audiência também, né?
Mas se você está gostando daquilo ali. Você ficar... Eu odeio gente blasé.
Eu odeio gente blasé.
Odeio.
Gente, eu chego aqui e eu pergunto mesmo. Eu quero falar de fofoca mesmo.
Não é isso que eu tô falando. Eu vou vibrar, eu vou me emocionar. Quando eu entrevistei Gal Costa, foi... Foi um ano antes dela vir a falecer num festival. Você vai ver minha entrevista, eu não tô nada blasé. Meu olho tá brilhando, eu tô gaguejando falando com ela.
Uhum.
Eu tô emocionado, eu tô falando com o Gal Costa, morrendo de medo falando com o Gal Costa. Mas eu fiz uma entrevista muito boa, até com ela, com 5 minutos que eu tinha, depois ela desceu do palco. Foi assim, vai. E foi assim, Você tem 5 minutos com a costa, tá? Beleza. Uma pergunta só. Uma pergunta só.
Uhum.
Vou meter 5 perguntas nenhuma aqui. Não tem essa. E aí, na hora de entrevistar, a luz do estúdio acaba. Acontece um apagão no backstage. Tchum!
Você tá brincando.
As câmeras acabam, as câmeras apagam. Ponto. E eu fico com a Gal Costa sem saber o que fazer.
Em silêncio, no escuro.
E aí a pessoa no meu volta só o ponto e fala: Fê, segura a Gal Costa aí, que a gente vai falar com ela assim que voltar a luz. E aí, Gal? Isso é o pior, porque eu não sou amigo dela.
Claro.
O que eu falo? Segura a Gal Costa. Não.
Segura.
Eu vou deixar a Gal Costa.
Se ela quiser ir embora,
eu vou deixar. Eu não vou segurar a Gal Costa. E aí eu fiquei, conversinha com ela. Falei, a gente vai só esperar a luz voltar. Tudo bem pra você esperar ela? Não, claro.
Como fazer uma entrevista boa em 5 minutos?
Vai com uma primeira boa pergunta.
Tá.
E aí a pessoa gosta de falar daquilo. Aí você conversa depois, porque não vai aparecer pergunta.
Entendi.
É, e aquilo? Ah, por causa disso? Ah, porque também tem aquilo. E aí, de repente, você fez 6 perguntas e a pessoa nem percebeu.
Nem percebeu e passou do tempo e te deu mais espaço.
É.
Sim. Porque isso eu imagino que seja um grande desafio. Porque para celebridades internacionais, você também tem isso, né?
Uhum.
5 minutos.
Uhum.
E aí você fala.
Mas teve... Putz... Como que é o nome do ator que faz o Professor Xavier? Patrick Stewart.
Uhum.
Um lorde. Ele é lorde na Inglaterra. Ele é um rei do teatro, assim como Ian McKellen. É, e eu sou muito fã. É, e aí eu sentei pra conversar com ele. Temos 5 minutos. Eu fiz uma pergunta só.
Uhum.
Ele não me deixou falar.
Você tá brincando.
Ele responde. A minha primeira pergunta era boa. Eu sabia disso. Eu quero que ele me respeite.
Uhum.
Então, eu já saí com uma pergunta que fazia ele pensar. Isso é legal também, quando você vai entrevistar alguém. Faz uma pergunta que dá trabalho pro entrevistador, pro quem você tá entrevistando. Fazer a pessoa pensar. Faz ela ter esforço para responder você. E eu fiz isso com o cara. E aí, Felipe? E blá, 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 blá. Blá. Aí, sabe quando você quer interromper? E aí, você vai... Só um segundo. E eu não vou interromper o cara de jeito nenhum. Sim, sim. E aí eu tentava ele. Então, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu, acabou. 5 minutos, foi embora. Muito obrigado, thank you, foi embora. Uma pergunta.
Uma
pergunta, saí de lá com uma pergunta só. Às vezes acontece. Falou, foi embora. Muito obrigado.
E já aconteceu de alguma celebridade, assim, porque eu amo perrengue,
tá?
Então, assim, uma parte do podcast, eu acho que o sucesso é que eu gosto muito de falar de perrengue mais do que de sucesso.
Tá.
Porque eu acho que sucesso é muito fácil de você ver nas redes sociais. O perrengue dos bastidores ninguém mostra.
Tá.
Assim, por exemplo, esse que acabou a luz... Tem de perrengue, assim, que você já vivenciou no mundo pop?
Teve um perrengue com Henrique Iglesias.
Mentira!
É. Eu fui pra Buenos Aires entrevistar ele. E aí eu sentei assim, diferente pra ele, igual eu tô com você. Eu pus um coração de pelúcia na mão dele. E ele tirava as perguntas do coração de pelúcia e lia. E zoou. E foi engraçado, foi incrível. Eu saí e era eu mesmo que você tava, porque... Não tinha uma equipe para você fazer. Então, eu mesmo levei a câmera, eu mesmo levei o áudio. Então, eu coloquei, eu pus para gravar no microfone nele. Ó. Saí da entrevista, fui ver, não tinha áudio. Não captou o áudio da entrevista inteira. Então, eu tô lá no canto da sala e a assessora do Brasil, que foi, que tava me chamando, foi assim. E ele lá do fundo falou assim, o que aconteceu? E aí a assessora foi falar com ele, a gente ficou sem áudio dessa entrevista, eles vão fazer tudo de novo.
Ah, legal.
Foi super legal comigo. E aí ele pegou e fez pior ainda, pior no melhor sentido, porque ele fingiu que tinha uma pergunta sobre o tamanho do pau dele.
Porque essa é uma pauta, eu não ia falar nada, mas essa é uma
aí
pauta.
Tem esse rumor sobre
tem
ele.
Tem esse rumor.
E ele brincou sobre isso, ele pega é verdade que seu pênis é pequeno, ele... E aí a assessora olha pra mim assim, você não fez isso. Ela pensou que eu tinha colocado essa pergunta, mas era o Henrique Iglesias zoando.
Uhum.
Pus isso. E eu desesperado. Então tem essas brincadeiras. Você conhece quando a celebridade é incrível e quando ela não é também. Porque já aconteceu também de não captar o áudio durante um ao vivo com Demi Lovato.
Tá. A Demi...
Ela tava vivendo dramas...
A Demi tem as questões de saúde mental, né?
Depois da Disney, ela tava vivendo dramas complicados ali. Eu entendo até.
Uhum.
Mas era uma live para bastante gente que, na época da Capricho, a gente perdeu os primeiros 5 minutos do áudio. Aí eu falei, a gente pode fazer as perguntas de novo? Ela, não, segue. Tá bom, a gente seguiu. Tá bom. Então, às vezes, é complicado. Você nunca sabe com quem você vai lidar, né?
E assim, viajar passando mal, esperar na chuva.
Já.
Já aconteceu com você?
Eu pensei que fosse morrer em Londres.
Por quê?
E eu não falei pra ninguém. Eu fiquei com vergonha. A gente tava assistindo, sabe o Rocketman, filme do Elton John?
Óbvio.
Eu fui acompanhar as gravações.
Que legal.
E aí, uma cena de dança no frio. E eu falei, vou levar esse casaco, eu não passo muito frio. Ah, querido. Era num campo aberto. Em Londres era frio de 0 graus. Era frio, sensação horrorosa. E eu não sei se eu tive hipotermia, não sei o que eu tive. Eu sei que eu tava tremendo, batendo queixo. E a gente viu 46 takes da mesma cena.
46?
É uma dança. Eles fizeram 46 vezes uma cena de uma dança. É assim, é um saco ver filme sendo gravado. Eu fui ver As Panteras 2 também. Mesma coisa, uma cena delas entrando numa loja pra comprar não sei o quê. 60 takes da mesma cena.
Gente, não ia conseguir ser atriz nunca.
Dança, imagina cantando e dançando.
E com cara de feliz.
Com o Taron Egerton lá em todas as cenas, feliz. Sem estar cansado. Eu de ver eu já estava cansado. E passando mal e tremendo. Eu lembro que eu cheguei no hotel, eu tive febre, eu suei frio, eu fiquei tremendo dentro da cama. Eu encharquei um lençol inteiro, eu falei, o que eu faço? Eu tomo o quê? Eu falo pra quem? Todo mundo gringo lá, sem saber, eu não sabia o que eu tinha. Eu sei que eu dormi, no dia seguinte eu acordei vivo, graças a Deus estou aqui. Mas eu pensei que eu ia morrer naquela noite.
Nossa.
E era um hotel de casa mal assombrada, basicamente. Era um hotel no countryside de Londres. Uhum. Mesmo hotel que eles gravaram The Rock Horror Show, musical.
Tá.
Então parecia mesmo um hotel de mal assombrado.
Ai, que medo.
Eu tava naquelas camas com aquele. Tinha uma coisa que parecia de princesa que você
Sim.
cobria.
Uhum.
O chão. Então eu. E aí você olhava pra trás, era só mato, pato.
Eu ia dormir rezando. Juro.
O que eu fiz? Rezei e dormi. Acordei vivo, graças a Deus.
Porque eu sou dessas, eu já ficava ali. Qualquer coisa, não venham falar comigo. Já tô avisando, hein? Qualquer coisa, se vocês desencarnarem, nem aparece na minha vida. Exato. Porque eu morro de medo. Entendeu? Eu gosto de coisas místicas. Eu vou num tarô, eu vou num balacobaco. Mas
existe
assim,
limite.
Existe limite. Eu preciso aprovar aquilo ali. Eu falo, não, beleza. Entendeu? Então... Mas assim, voltando um pouco pra carreira, saindo um pouco da fofoca agora, infelizmente. A gente fala muito de dupla jornada aqui. Às vezes os empreendedores estão começando e eles têm que fazer dois trabalhos ao mesmo tempo.
Sim.
Você fez dupla jornada na Capricho com o Papel Pop durante um bom tempo.
Sim.
E eu vi uma entrevista sua falando que você chegava a fazer 30 posts por dia.
Sim.
Porque você coordenava o online da Capricho, né?
Uhum.
E o Papel Pop. Como que era isso pra você?
Não. Eu fazia 30 posts por dia quando eu não estava na Capricho. Eu tinha que entregar 30 posts por dia porque era uma obrigação que eu sentia. Eu percebi que na Capricho eu não ia conseguir fazer isso. Tinha um trabalho que eu tinha que entregar também. Eu não podia ser irresponsável com o meu trabalho que pagava as contas.
Uhum.
Aquilo era o Papel Pop era um investimento, então. Que nem eu pensava que fosse um investimento. Ali, pra mim, era uma responsabilidade com a audiência que eu tinha. Ué, as pessoas vão entrar aqui, não vai ter post, e aí?
Uhum.
Tá errado, tem que ter. Eu tenho que atualizar. Senão, eu deixo todo mundo na mão. E aí, foi a primeira vez que eu contratei uma pessoa. Então, parte do meu salário da Capricho foi pra essa pessoa, pra esse estagiário, primeiro estagiário, que me ajudava a publicar.
No Papel Pop. E no sem o Papel Pop. Pop, dá R$1.
Uhum.
Quanto tempo demorou para você monetizar o Papel Pop?
Não demorou muito tempo, porque daquela época foi quando os blogs começaram a fazer publis.
Uhum.
Eu lembro que o primeiro publi que eu fiz, as pessoas desceram o pau em mim.
Mentira!
Odiaram. Ah, tá vendido, que blá blá blá. Era mal visto.
Mas tem comunidades que não gostam até hoje. É incrível isso.
Né? É. Ah, que horror, pra que isso tá aqui, blá blá blá. Eu falei, putz, gente, então ferrou.
Sim.
Eu lembro que eu fiquei... E eu decidi sair da Capricho uma vez que eu fui oferecido fazer uma cobertura com microfone para uma marca de carro, uma época. Eu falei, tudo bem eu fazer? E era muito restrito o mundo do jornalismo, acho que ainda é nas grandes corporações. Não, não pode. E eu lembro que eu perdi uns 7 meses de salário. Quando eu comparei, eu falei, putz, tá errado isso aí.
Sim.
Quando eu vi o dinheiro que eu perdi, porque a Capricho não me deixou fazer, porque a Abril não me deixou fazer, eu falei, chegou a hora de sair da Capricho. Porque se o Papel Pop tem essas oportunidades chegando, é melhor investir. Se eu estava investindo, sei lá, 30% do meu tempo no Papel Pop, é melhor investir 100% mesmo, porque aí vai dar muito mais retorno.
Sim, e daí você começou de casa, fazendo Papel Pop, com um estagiário.
Com um estagiário.
Tá, e ele trabalhava remoto ou trabalhava com você?
Trabalhava remoto.
Tá. E daí, me explica uma coisa. Como funciona a sua cabeça quando você vai criar um negócio? Você tá sempre de olho em oferecer algo que não existe, porque ter a ideia de um podcast não era óbvio há 9 anos. Por exemplo, uma festa pop, que é a VHS, não é algo tão óbvio. É mais comum, porque existem diversas festas, mas é sempre, você quer sempre surpreender, quer levar o público, porque você tem que doutrinar o público também. Olha, agora existe podcast, tem uma plataforma aqui, você vai dar play e você vai ouvir. Entra só para ouvir o Wanda, porque só tem o Wanda.
Eu não penso tanto...
Você não vai tão a fundo.
Não, eu não penso que eu vou fazer isso aqui porque ninguém está fazendo. Aliás, eu não gosto de imitar nada.
E nem, perceber.
E nem o que as pessoas estão fazendo. Eu não vejo graça em... Ah, isso aqui tá dando certo. Vou fazer também. Acho a coisa mais burra que você pode fazer é isso. Você tem que ser você. Existe uma coisa que é você e ninguém é igual a você. Só você vai saber fazer daquele jeito. Então, cria do jeito que você faz, do jeito que você fala. Faz diferente do que estão fazendo, porque senão não faz sentido para a pessoa. A pessoa que vai receber aquilo fala, putz, tá imitando fulano, já vi aquilo ali. Então, qual o nexo de ficar com você? Eu não vejo muito sentido e eu não vejo isso tendo uma durabilidade grande nesse caso. Acho que a originalidade é o grande forte. E quando eu faço essas coisas, é para mim mais. Sendo bem egoísta falando, pensando assim, mas eu preciso fazer coisas novas para estar me divertindo e para eu não ficar num tédio. Talvez o ascendente em Gêmeos seja essa doideira que eu faça. Eu preciso fazer coisa legal para eu ficar empolgado.
Eu ouvi você falando em uma entrevista que você tem um desafio de se manter interessado no negócio ao mesmo tempo que você mantém a audiência interessada. E por isso que você cria tanto?
Sim. Se eu estiver gostando, se eu estiver me divertindo, eu acho que as pessoas vão estar também. Porque como é que você vai imaginar o que vão gostar, ou o que vão achar, ou se estão, como vão curtir? Tem que vir de você primeiro, né? Você tem que confiar naquilo que você está fazendo. Isso aqui está bom para você? Você está fazendo isso aqui com uma, tá divertido, tá apaixonante, tá engraçado, tá, você está tendo tesão naquilo que você está fazendo? Aquilo está legal para você? Vai estar para as pessoas também. Se você está confiante naquilo que você está fazendo, é para as pessoas. E o meu trabalho é muito isso. Existe um fogo no rabo grande, eu acho.
Sim.
E eu quero fazer isso aqui agora. Eu estou com uma outra festa na cabeça que eu quero fazer agora, que é diferente.
Legal.
Eu estou pensando nisso faz um bom tempo que eu quero fazer. E não vai ser muito grande, vai ser isso, porque vai ser diferente, vai ser uma coisa mais experimental. O Papel Pop News foi a outra ideia. Falei, vamos fazer... E, de repente, o Rafa da GTV vem com esse projeto e fala, eu queria fazer isso. Eu falei, putz, é o que eu quero fazer também. Foi, de repente, uma união de ideias que eu já tinha. Eu falei, vamos fazer. E eu não vi ninguém fazendo isso ainda na internet. Tinha um jornal de cultura pop, então...
Um jornal de cultura pop diário. Diário. Uma hora?
Uma hora.
Uma hora ao vivo. Como que você dá conta?
Com gente trabalhando comigo que é talentosa, que faz junto, que comprou a ideia junto comigo. Não sou só eu. É todo mundo empolgado, que nem eu. Eu falei, gente, eu não vou fazer se vocês não acharem legal. E vocês não comprarem e não acharem que isso é incrível junto comigo. Porque eu não consigo fazer isso sozinho.
E eles compraram a ideia. Você tem uma cultura muito clara no Papel Pop. Então, assim, a audiência capta essa cultura... como eu falei, os fãs são muito leais, meio a muita concorrência. Então, assim, hoje os seus negócios que você foi pioneiro, todos têm muita concorrência. Então, assim, qualquer plataforma, falar de cultura pop, podcast, a gente vê como que tá. Como que foi? Você acha que essa cultura foi consciente, hoje ela é desenhada, tem coisas que você fala, isso é a cara do papel pop, ou é você o papel pop?
Pergunta difícil, porque eu não sei.
Um entrevistador me disse uma vez,
uhum,
para eu fazer o convidado pensar.
Exatamente. Não sei. Não sei o que que mantém. É, eu tava falando com um amigo meu, porque a internet ela é muito novidadeira, né?
Uhum.
E o mercado gosta de novidade também. É, talvez o mercado seja bem parecido comigo. Eu quero fazer coisa nova de vez em quando sempre.
Uhum.
E não é pensando no mercado. É pensando na audiência e em mim, basicamente. Eu quero fazer isso aqui, acho que o povo vai gostar. Acho. Eu tenho certeza que eu vou me divertir, que eu vou fazer, e acho que vão gostar. Também é uma aposta.
Já aconteceu de flopar?
Não. eu tive sorte até
Você
agora.
Você teve sorte?
E eu não sei se também seja sorte a palavra. Eu acho que a persistência também naquilo é o que mostra que aquilo é sério também.
Uhum.
É, ou que talvez, putz, é, sabe... É, eu vou fazer isso aqui porque uma hora vai dar certo. Você confia muito naquilo. E aquilo vai dar certo uma hora porque você não desistiu. É, não serve para tudo isso às vezes, né? Porque às vezes você precisa perceber que, putz, eu não sou bom nisso. É melhor eu parar.
Interessante.
Né? Eu acho que pode ser um papinho de motivacional que eu fico irritado às vezes.
Uhum.
É só com ir atrás que você vai conseguir. Não, às vezes você não é bom naquilo. E não vai dar certo nunca. Você tem que ter uma consciência daquilo que você está fazendo é bom. Né? Tem uma autocrítica muito feroz que você tem que fazer do que você está fazendo.
Você é uma parte criativa. Uhum. E você odeia ser CEO.
Odeio.
Eu sei. Fiquei pensando em mil soluções para isso. Eu entrevistei a Natalie Klein, fundadora da NK Store. E ela falou aqui que ela deixou de ser CEO para ser Chief Executive... Não, Creative Officer.
Uhum.
Chief Creative Officer. E ela falou, eu só lido com a parte agora criativa, então eu trago os meus insights. Você nunca pensou em deixar de ser CEO do papel pop e se tornar alguém de poder criativo lá dentro?
Capricorniano tem que largar um pouco das coisas, né? Eu também Sim. acho. Sim.
Não, perguntei mesmo assim, porque eu ouvi isso e me chamou a atenção. E você, assim, você é um potencial criativo. Você...
Uhum.
Você é visionário.
Sim.
Então, por que perder tempo fazendo algo que você não gosta?
É, não, pois é, mas eu acho que já é isso um pouco, sabia?
É.
Se eu ficar muito ligado, existe o cara das vendas do Pop que faz muito trabalho dele mais sozinho do que eu. É, é óbvio que eu tenho que ficar de olho nas coisas todas que estão acontecendo, porque eu não vou conseguir.
Uhum.
É, eu me sinto responsável por todo mundo e tudo.
Sim.
Então, é... Talvez seja uma coisa que eu tenho que levar para terapia.
Uhum.
De delegar, de deixar isso aqui na responsabilidade dessa pessoa. Essa pessoa vai cuidar disso aqui. Por que eu me sinto assim também? É, se alguma coisa acontece de errado na VHS ou no Wanda, é, sou eu. Eu tenho que estar de olho nas coisas também. Não é responsabilidade minha tudo. Então eu tenho que estar de olho em tudo, de certa forma. E não simplesmente faz aí o seu trabalho que eu não preciso saber. Então, talvez eu goste de ter o controle.
Uhum. E quando você se desconecta?
Quando eu bebo vinho. Quando eu
escuto, com a Mariah?
Com a Mariah. Não só com a Mariah, foi uma vez na vida. Mas quando eu escuto música, quando eu vou pro cinema. Quando eu vou pro cinema, principalmente. Quando eu desligo o celular.
Você consegue desligar o celular?
Sim.
Você trabalha sábado e domingo?
Às vezes.
Tá, mas não sempre.
Nem sempre. Às vezes era muito mais, agora uhum. nem tanto. Eu percebi que tem que desligar uma hora. Porque não existe conceito de férias pra mim, isso aí é meio bizarro também. Por uhum. mais que eu viaje, eu tenho que estar de olho em tudo, de certa forma. Então não existe parar e simplesmente cuida daí. Eu vou ficar off. Não consigo. Então é um constante vigilância,
uhum.
mesmo que eu esteja... Hands-on, eu tô de olho e esperando se tem algum problema que vai chegar até mim. Né?
O Wanda, você trouxe duas pessoas de fora, que é a Marina e o Samir.
Uhum.
Diferente do Papel Pop News, por exemplo, que você faz tudo in-house,
uhum.
com a equipe do Papel Pop. Por que trazer duas pessoas de fora? Como que foi essa escolha?
Achei legal na época trazer juntar forças, porque o podcast já é essa mistura. Ele chama um milkshake chamado Wanda, porque eu imagino essa mistura mesmo. O milkshake é um ícone de cultura pop, que eu acho. Uhum. Tem no Pulp Fiction, ela falando milkshake. Então eu vejo isso muito como um ícone pop, o milkshake. E ele também é mistura, né? Então e é essa mistura que tem dentro do Wanda. Eu imaginei que pudesse ser também na cara dele. Uhum. São três pessoas bem diferentes, que também amam cultura pop, que tem o mesmo humor parecido, meio. Mas é bom porque essa diferença entre a gente também é bom pelo podcast. Cada um é de um jeito, uhum. Mas cada um é... Os três gostam de falar da mesma coisa, têm a mesma responsabilidade. Deu certo por isso. Não sei por que eu tive a ideia de chamar. Talvez porque eu saberia... Talvez porque naquela época eu não me confiava 100% no que eu poderia fazer Felipe Cruz.
Uhum.
Agora que você me perguntou, e eu pensei melhor, talvez fosse isso. Eu preciso de ajuda aqui, porque talvez eu sozinho falando, ninguém vai aguentar. Acho que talvez fosse isso. Porque até então eu só escrevia.
Entendo.
Era posts.
Era um veículo novo.
Eu estava escondido atrás do papel. De repente minha voz vai aparecer, a minha risada, eu... E aí, de repente, o Wanda me joga pra todo mundo. Eu não estaria aqui falando na câmera se não fosse, eu acho. Então, eu precisava de ajuda.
E como você vê o futuro dos podcasts? Porque eu queria muito ouvir a sua opinião sobre isso. Porque a gente saiu do podcast para o videocast. Enfim, eu amo o formato só de áudio, que nem a gente estava falando antes de começar. Qual é a sua visão do futuro?
Não sei. A gente estava falando antes de começar a gravar. O que eu acho que você deve fazer é fazer qualquer coisa que você quiser. Porque hoje em dia podcast não tem regra.
Sim.
Podcast às vezes é entrevista, às vezes ele é um game, às vezes ele é... E eu acho que a internet já não está conseguindo distinguir o que é podcast, o que é vídeo, o que é entrevista, porque hoje em dia está essa... Ouvi uma pessoa falando comigo, nossa, o podcast da blogueirinha tá um sucesso.
Uhum.
Eu vi os cortes.
E nem é podcast.
Não é um podcast.
É um programa de entrevista.
É um programa de frente com a blogueirinha, faz parte da grade da Dia TV, assim como o Papel Pop News faz.
Uhum.
Papel Pop News não é um podcast. A gente recebeu um convidado que falou assim, ah, eu adoro, eu tô aqui no podcast de vocês, eu adoro. Tem uma bancada de telejornal, tem câmera, tem microfone. Pode ser podcast, pode não ser. Então, criou-se uma grande confusão. Por isso que eu falo, não sei o que vai ser. E não sei como o mercado vê também. Fica, talvez esteja confuso para todo mundo ali.
Pode ser.
Né? O podcast mesmo, na sua essência, é um áudio. Não inviabilize. Eu acho que... Eu não sei se o Nerdcast está fazendo em vídeo ainda.
Não sei.
Ou se eles foram para o vídeo. Talvez não. Esses são os raízes mesmo. Mas quando a gente extrapola o conceito, a gente fica muito livre para fazer o que a gente quiser. E aí as pessoas entendem como quiserem também. Então, eu não sei qual vai ser o futuro do podcast, não.
Vamos falar suas redes sociais? Aonde que a gente te encontra? Você tem LinkedIn?
Eu mal
porque a gente tem uma audiência lá, por isso que eu pergunto.
Eu tenho LinkedIn.
Tá.
Tem. É Felipe Cruz com PH. Então, tá. PHELIPE, Felipe Cruz. Assim também no Instagram, assim também no Twitter, tudo quanto é lugar.
Tudo quanto é lugar.
Felipe Cruz.
E as redes do Papel Pop eu também vou deixar no descritivo do podcast. As minhas vocês já sabem, @ThaisRoque. E agora tem o livro Doce Jornada, que é um romance sobre uma mulher jovem de 30 anos que é demitida e vive perrengues na carreira. Então assim, se você gosta da pauta carreira, mas você também gosta de... Sim, uns bons momentos de drinks. Vocês vão amar a Mabel. Felipe, hoje as pessoas, todo mundo que tem uma rede social é uma pessoa pública.
Uhum.
Querendo ou não. Estando lá para isso ou não. Você acha que as pessoas têm que pensar num branding pessoal sempre? Ou não?
Não.
Você acha que as pessoas ainda existe usar as redes só para compartilhar com os amigos?
Sim. Ainda bem, né?
Eu acho.
Porque imagina todo mundo virando produto. Todo mundo virando produto de si próprio, todo mundo se vendendo de certa forma.
Mas
com
é o
produto.
Que tá meio acontecendo, Felipe.
E tá dando certo pra todo mundo?
Não.
É isso que eu falo, tá todo mundo, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso porque assim vai dar certo, que eu tô vendo a fulano fazer, então eu tenho que fazer assim também. Vai dar errado. Uhum. Se você não for você, a maioria das pessoas da internet que são alguma coisa e que fazem dinheiro mesmo, é a originalidade que faz.
Uhum.
Olha a pequena Lô, olha o churrasco, olha, eu não vou conseguir lembrar outros exemplos agora. A Tainá Rogê lá atrás...
Uhum.
Ainda hoje. Então, seja você mesmo e converse com quem você está conversando, do jeito que você fala, com as coisas que você fala. E pare de achar que é falso. As pessoas percebem quando é falso.
Uhum.
As pessoas percebem quando você está pondo uma cara, uma máscara e querendo fazer coisa que não é você. Ninguém compra isso, eu acho. Isso aí normalmente é a máscara quando você coloca e faz isso é quando você não tá sabendo lidar com a grande repercussão do que o monstro que você criou, que é você mesmo. Isso é quando você dá certo e você não sabe lidar com aquilo, aí você começa a pôr essa distância que é essa máscara. As pessoas estão colocando isso no começo, quando não tem nem criando audiência direito. É estranho. As pessoas precisam saber quem é você. Se você não for você, ninguém quer saber quem de você.
É verdade. Se você não for você, ninguém vai querer saber de você. Guardem isso, caroneiros, porque pode parecer óbvio, mas não é. É um baita insight. Você tem um traço muito generoso na sua personalidade que as pessoas que cruzam o seu caminho decolam muito profissionalmente. Você pode falar que não, mas assim, eu posso listar aqui pelo menos uns 10 nomes de pessoas que você, inclusive, ajudou a criar a carreira criativa. Você acha que isso é um incentivo seu? Você acha que é, por exemplo, as pessoas se aproximam de você já com esse intuito?
Não. Não acho que ninguém se aproxime pensando nisso. Eu não vejo graça em não criar junto. Eu acho que, quando eu falei logo no começo da entrevista, eu tô amando tudo isso aqui, eu preciso compartilhar com alguém. Eu acho que talvez essa generosidade seja também nesse trabalho. Eu não quero todo esse holofote só para mim, não vejo tanta graça nisso aqui. Vem cá, divide aqui comigo, porque essa troca também é legal.
Uhum.
Eu sei que aquela pessoa é incrível, vem para cá. Eu acho que é legal também, assim como mostrar um cantor novo pra audiência. Não deixa de ser uma curadoria minha.
É, mas é mesmo.
Então, essa pessoa é legal. Olha aqui quem ela é. Pronto. Não vejo por que não.
Potencializando tantos talentos, o que, que você vê que é necessário pra dar certo hoje nas redes sociais?
O que, que é necessário pra dar certo nas redes sociais? Eu acho que é mesmo o que eu falei antes disso.
Uhum.
Que é você ser você.
Autenticidade.
Mesmo. Autenticidade. É você não se levar tanto a sério.
Uhum.
É você levar a sério quem tá ouvindo você, vendo você. O que eu faço isso no papel pop desde sempre eu vou fazer é não subestimar a audiência que você tem. Não achar que eles são idiotas.
Uhum.
Não enganar eles. Respeitar quem tá vendo você. Ser sincero com eles. Se divertir com eles, compartilhar coisas legais com eles. E ser você mesmo, porque não adianta fingir. As pessoas percebem. Então, eu acho que essas pessoas que estão junto comigo que viraram personalidades na internet hoje em dia, são porque elas estão se divertindo também, sendo elas, falando do que elas gostam.
Uhum.
Assim como eu.
Felipe, o que é sucesso pra você?
Quando você tá feliz fazendo o que você faz. E aquilo ali impactou quem você queria. Obviamente que o dinheiro, quando vem, é um crivo, né?
Sim.
Isso aí é importante também. É o mercado chancelando aquele produto que já é um sucesso. Porque aconteceu por muito tempo de eu ter uma grande audiência, o papel ser um grande sucesso e o mercado ignorar.
Aconteceu esse momento? Uhum.
E ali eu sabia qual era o sucesso. Eu sou, olha, eu tô vendo a audiência é gigantesca. E por que que eu não vendo? Ali talvez fosse uma administração que eu não sabia fazer direito, ou um mercado que não me respeitava ainda. É, você tem que provar quem você é por mais tempo? Então beleza, vou continuar. É, eu não sabia o que que era, mas ali era, pingava pouco dinheiro naquela época. Eu falei, putz, não condiz com a audiência que eu tenho.
Uhum.
O mercado é doido. É, e às vezes o sucesso não pode ser pautado pela economia. Porque o país que a gente vive é surtado economicamente. É um país latino-americano.
Sim.
A gente sofre muito com a recessão. Então a economia às vezes é doida. O mercado se retrai, o mercado abre. É, o mercado vai atrás de uma pessoa só. Criam-se conglomerados na internet. Vai todo mundo em cima de uma pessoa só. Ou em cima de uma empresa só. Que vai vender todas aquelas influências. E só vai fazer aquelas influências. Então você tem que estar ciente de tudo isso. E não deixar isso afetar o que você está fazendo. Que você sabe que aquela audiência está ali. Aquilo ali que você está fazendo, você sabe que é bom. E tem audiência. O sucesso não pode depender exclusivamente daquilo sendo vendido. Sucesso é quando a pessoa está prestando atenção no que você está fazendo, quando você tem audiência. Na internet, principalmente, é isso. Você não vai vender nada se você não tiver ninguém prestando atenção no que você está fazendo. Então, o primeiro passo é conquistar público.
Tá.
Não é comprar.
Não é comprar, hein? Não é comprar, ansiosos.
Comprar vem a marca e vai, talvez, olhar aquele número e vai te dar. A marca vai ver que não impactou nada, você não vai vender mais.
Sim. A marca vem uma vez e depois não vem mais.
Uhum.
A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Que é assim, toda estrada tem seu erro. E, às vezes, esse erro ensina mais que um MBA. O erro acaba sendo uma bênção. Você fala, graças a Deus que esse erro aconteceu. Que erro você teve na sua trajetória profissional que você hoje é grato?
Que erro que eu tive? Tá bem eu na entrevista de emprego. Eu tô super perfeccionista. Muito no começo do Papel Pop, quando eu começo a fazer dinheiro, eu não tinha um financeiro. Eu não pensei que eu precisava. A empresa é minha. O Sim. dinheiro é meu. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu comprava um sofá com o cartão da empresa.
Uhum.
Viagem. Vou viajar. Passava o cartão do Papel Pop. Eu não tinha noção de que era administrar uma empresa. Eu sabia o que era conteúdo. Sabia o que era audiência. Sabia postar e escrever. Mas administrar um negócio, eu não tinha a mínima noção.
E como que você aprendeu?
Dando merda com dinheiro.
Uhum.
Eu falei, meu Deus, e agora? Estraguei o caixa. Não podia ter feito isso. Podia porque eu era o único sócio, eu não tinha que prestar contas pra ninguém.
Sim.
Mas tá errado, porque a saúde da empresa tem que estar ali. Eu tenho um salário hoje em dia e tenho há muitos anos. Não é assim que se faz. E ali eu tive que aprender errando. Falei, putz, eu preciso de um financeiro. Fui atrás de uma pessoa. A pessoa, mas por que você está fazendo isso? Falei, ué, porque eu posso? Não é assim.
Uhum.
Então foi um erro que bem bobo. De uma pessoa que era jornalista e não sabia que era administrar uma empresa.
Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, não precisa ser sobre carreira, mas que mudaram sua vida.
O livro é O Apanhador no Campo de Centeio.
Amo.
Eu lembro de ler
Ótima
chorando.
Escolha.
E nunca fui, nunca voltei e nunca li de novo.
Eu também nunca li de novo.
Porque
é
eu tenho medo
né?
de ter o mesmo impacto.
Uma curiosidade de cultura pop. Você sabe que o atirador do John Lennon estava carregando o apanhador no Campo de Centeio?
Sim.
Você
já passou perto do prédio?
Já, morei em Nova York.
Sim.
Eu sempre penso nisso.
E você sabe que
fumava
bebê de Rosemary também lá, né?
Bebê de Rosemary. E que a Yoko mora lá
exatamente,
até hoje.
Exatamente.
Toda vez que eu penso no apanhador de Campo de Centeio, eu falo, gente, o que que levava aquele homem a estar lendo esse livro?
Na época estava todo mundo lendo, então eu não quero associar.
Tá, que isso eu sempre penso nisso.
É um livro muito famoso, e talvez o livro tenha ficado mais hype ainda por conta disso na época.
Por conta disso.
Assim como a Mona Lisa é, porque o cara roubou ela do museu, foi roubada várias vezes. Então isso acontece com obras de arte desse tipo. Mas não significa que é ruim, né?
Não, maravilhoso
esse livro. Eu adoro esse livro, acho muito emocionante, muito bonito mesmo. E ele é insuportável mesmo assim, né?
Uhum.
O Holden, esqueci o nome do protagonista. Depois do livro é o quê?
Um filme.
Um filme? Eu sempre fico entre dois filmes. Assim, é muito injusto isso. O Dantas sabe que eu tô fazendo. O drama que eu tô vivendo agora. Porque eu fazer lista comigo é um horror. Escolher um?
Um?
Eu vou escolher um, então, que é do coração, então. Casamento de Muriel. Você já viu esse filme? Sabe a Toni Collette? Deixa eu ver um filme que a Toni Collette fez. Agora ela fez Mamãe Máfia.
Hereditário.
Tá.
Ela é a mãe que surta no Hereditário. Então, foi o primeiro filme dela famoso comercialmente. Ela é uma atriz australiana. E ela faz uma menina que quer casar. O sonho dela é casar. Ela tem de noiva. O quadro dela, o quarto dela tem várias fotos de noiva. E ela só escuta a aba dentro do quarto dela. E ela cria um mundo de ilusão. É, na cabeça dela, doido, de namoro e de casamento, e de que ela é uma pessoa incrível. Ela tem vergonha dela mesma, ela quer ser descolada igual as amigas australianas, ela faz uma viagem. É fenomenal o livro, o filme, porque é sobre amizade, é sobre autoestima, e é uma comédia, mas é um drama ao mesmo tempo, e é lindo.
Um documentário ou um TED Talk?
Eu vi agora, nesse final de semana, um documentário que a Mônica Lewinsky é a produtora.
Ah, é?
Na HBO. E eu não vou lembrar o nome do documentário agora, porque me fugiu. Mas é sobre cancelamento.
Nossa, que interessante.
A Anitta falou agora recentemente que ela foi a primeira cancelada do Brasil.
Uhum.
Então dá pra dizer que a Mônica Lewinsky é a primeira cancelada dos Estados Unidos.
Do mundo.
Do mundo.
É.
Porque, putz, ela sofreu pra caramba na mão.
Sim.
Da opinião pública.
Sério,
é como se ela fosse a culpada por tudo.
Por
e ela foi a vítima ali, né? Então ela conta a perspectiva dela. E eles entrevistam um monte de pessoas na internet que foram canceladas e sofreram. Tem um cara na pandemia que comprou um monte de álcool em gel e vendeu por preço super faturado e foi cancelado na época. Então, depoimento dessas pessoas e como elas sofreram o cancelamento. E eu achei interessante esse documentário. Eu, obviamente, estou esquecendo um monte de documentário incrível.
Mas eu amei esse, eu quero assistir hoje.
É de agora esse documentário. E fala muito dos tempos atuais de internet e cancelamento.
Felipe, a gente chega ao fim da nossa carona.
Oba!
Eu te acho, realmente, eu já falei 5 vezes essa palavra aqui, mas eu te acho um visionário. Parabéns.
Obrigado.
Pelo seu
trabalho. Adorei te conhecer.
É assim, fiquei muito feliz mesmo de te entrevistar. Álvaro estava vibrando nos bastidores.
Tá,
ah, porque ele tá na Europa, vacilando,
ah, é? Sabia.
É, corrigir roteiro que é bom, agora nada, meu filho. Agora tá só no glamour. Mas eu queria te agradecer muito por você ter vindo
agradeço,
até aqui.
Imagina.
E falar pra todo mundo ouvir o Wanda e acessar o Papel Pop. Se você gostou do episódio de hoje, fica a dica do episódio do Thiago Teodoro, que é o melhor amigo do Felipe. E é somente em áudio. E também o da Foquinha, que fala sobre cultura pop, que esse a gente tem em vídeo. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magarim. Todas as dicas que a gente abordou estão no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
Tchau.
Tchau.